sorte, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida.
É isso aí, gente. Abrimos esse terceiro bloco com um clássico da MPB, na voz de Elis Regina. Tão brilhante quanto a interpretação dela, né? É a letra do Renato Teixeira, né? Retrata muito a vida do povo brasileiro que ainda pede por luz nesses tempos de trevas que a gente está vivendo, infelizmente. Só mais um pouquinho, André, por gentileza.
O meu pai foi peão, minha mãe, solidão, meus irmãos perderam-se na vida. Da custa de aventura.
É, isso aí, gente. Então, pra começar esse bloco, né, terceiro e último bloco do Vamos à Luta, a gente presta uma homenagem ao Partido Comunista do Brasil, que ontem comemorou seus 99 anos de existência, né? A gente vai ouvir um áudio agora do nosso camarada Elton Barros, que já participou aqui do Vamos à Luta, que ele é presidente do PCdoB do Paraná. Então, vamos lá, André.
Bem, nesta quinta, dia 25... Há 99 anos atrás, surgia o Partido Comunista do Brasil, que na época tinha a sigla PCB. Surgiu aí da articulação de lutadores da greve de 17, do movimento sindical, impulsionado pela grande Revolução Russa de 17. Desde que surgiu, o Partido Comunista do Brasil esteve praticamente em todas as grandes lutas que foram levadas a campo no nosso país. Foi o primeiro partido a colocar no seu programa a questão da reforma agrária, quando logo em 27 e 28 formou o Bloco Operário Camponês, e já colocava que o Brasil não se desenvolveria, que o capitalismo brasileiro não se desenvolveria se não fizesse, entre outras coisas, a reforma agrária. O PCdoB foi um partido que teve boa parte da sua história na ilegalidade. Foi perseguido na ditadura de Vargas, foi perseguido na ditadura militar e mesmo assim conseguiu sobreviver, teve os seus militantes perseguidos. Basta lembrar a história da Olga Benário Prestes, que foi presa pela ditadura de Getúlio Vargas e entregue grávida para morrer no campo de concentração da Alemanha. Mas o partido prosperou, esteve em todas as grandes lutas, como a do petróleo é nosso, a criação da Eletrobras, a definição de um desenvolvimento para o Brasil, contra as mãos do imperialismo sobre o Brasil, que na década de 60 foi muito forte, lutou contra a ditadura, pela abertura democrática, pelo pluripartidarismo, fez a luta contra o Collor de Mello, conseguiu estabelecer uma aliança importante junto com o Partido dos Trabalhadores e outros, que permitiu a vitória, a primeira vez de uma administração de esquerda no Brasil. E estamos chegando aos 99 anos e abrindo o nosso ano 100. Faremos várias comemorações no Brasil como um todo. No Paraná, por exemplo, nós vamos fazer um ciclo de debates sobre as lutas populares nos campos das Araucárias. Quer dizer, todas as lutas populares que aconteceram no Paraná desde a tomada dos campos de Guarapuava, o genocídio indígena em 1812, até os movimentos de ocupação urbana, ocupação rural, guerrilha do Porecatu, contestado e outras tantas, né? Assim nós vamos marcar esse ano do partido mais antigo da história do país. Um abraço.
Obrigado aí, Elton. Sempre muito bom ouvir você. Então vamos lá, para finalizar esse bloco, né? Rodrigo, vamos aproveitar aí, peço que você faça suas considerações finais, mas aproveita aí nesse gancho, fala pra gente, você falou que foi fazer um protesto aí, e parece que só tava você no protesto, né? Onde é que estavam os sindicatos, né? Onde é que tá os sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do transporte público de Curitiba? Como é que tá essa situação, né? Conta um pouco pra gente e eu peço por gentileza que você faça as suas considerações finais já pra gente se encaminhar.
Perfeito então, Diego. Realmente, na última segunda-feira eu fiz um protesto ali de forma pacífica, de forma solitária, justamente para não causar a aglomeração ali, justamente para chamar a atenção do governo do estado. Foi ali no centro dos poderes do estado do Paraná, e a pergunta é justamente essa: onde está o sindicato? Eles ficam justa naquela certa competição. Não, você não pode fazer melhor que eu. Não. Enquanto isso, o trabalhador fica naquele fogo cruzado. Mas como eu disse no início, o momento agora não é de rivalidade, o momento agora é de união, de sindicato, de quem apoia a classe. O momento agora é de união dos poderes, tanto de todos os poderes nesse momento, porque os trabalhadores estão pedindo socorro. Eu quero aproveitar aqui nessas minhas considerações finais e fazer um apelo ao governo do estado, juntamente com a prefeitura de Curitiba e as prefeituras da região metropolitana, que olhem para a classe dos motoristas e para a classe dos cobradores. O transporte coletivo vai parar? Não, o transporte coletivo não vai parar. Porque o governo do estado, ele colocou o transporte coletivo como um serviço essencial. O problema é o serviço essencial está sendo executado, e as pessoas que estão fazendo esse serviço essencial não estão recebendo essa forma do governo, tanto da prefeitura, tanto aí dos governantes, esse tratamento essencial. Como os nossos heróis aí, que a gente pode colocar exatamente dessa forma, os heróis aí da saúde que foram vacinados, e a gente sabe que a partir do momento que eles foram vacinados, as mortes, a mortalidade aí na área da saúde caiu, e caiu muito. Ou seja, por que não todos esses profissionais, e colocando aí segurança pública, entre outros, que também são essenciais aí nesse momento pandêmico, não sejam vacinados? O Paraná tem recebido e recebido inúmeras doses. Hoje, o transporte coletivo todo da região de Curitiba e a região metropolitana, hoje ele está cerca de 10 mil trabalhadores. Ou seja, se a gente pegar a primeira dose e a segunda dose, são 20 mil doses que pode imunizar todos os trabalhadores. Então, o pedido agora para o governo do estado e também as prefeituras de Curitiba e também da região metropolitana é que olhem para esses profissionais e imunizem. Porque só assim a gente vai colocar por terra, aos poucos a gente vai resgatando a saúde dos trabalhadores. Porque hoje a gente sabe que tem trabalhadores doentes, a gente sabe que trabalhadores perderam as suas vidas exercendo a sua função, exercendo um serviço essencial. Então a gente pede que o governo trate esses trabalhadores do transporte coletivo de forma essencial também. Diego, quero aqui agradecer o convite e estou aberto para outras conversas. O nosso tempo aqui é curto e é um assunto muito complexo, que a gente poderia passar uma tarde toda aqui falando de transporte coletivo. Foi um prazer também dividir a tela aqui com o professor Lafayette, que é um mito aí em relação a transporte coletivo, que realmente merece ser ouvido aí, que com certeza ele pode trazer soluções aí para o transporte coletivo, como ele já nos deu uma aula aqui. Então, o pedido da categoria, eu falo aqui em nome de toda a categoria, que eu tenho essa condição, peço para o governo do estado e junto às prefeituras que vacinem os trabalhadores do transporte coletivo. Esse é um pedido não do Rodrigo Lins, esse é um pedido dos trabalhadores e da família dos trabalhadores. Obrigado, Diego.
Obrigado, obrigado você. E rapidamente, você tem uma página também que você fala bastante sobre isso, sempre está fazendo algumas lives. Fala pra gente o endereço, por gentileza.
A minha página é justamente no meu nome, Rodrigo Lins, e as lives, elas se chamam aí Verdades do Transporte, onde a gente fala de transporte coletivo de uma maneira muito nua e crua, exatamente como é o transporte coletivo, sem enganar nem os passageiros, nem os trabalhadores aí do transporte coletivo.
Isso aí, são escrachos em forma de vídeo. Então vamos lá agora. Eu quero agradecer também, já de antemão, ao professor Lafayette. Peço, por gentileza, suas considerações finais, professor.
Diego, Rodrigo, todos que nos estão assistindo. O Rodrigo colocou uma questão aí que eu quero aproveitar esse minutinho final para retomar. Essa questão da tarifa ser um absurdo como nós temos hoje, e eles alegarem que não tem como ter uma tarifa menor, é uma cortina de fumaça. Né? Eles primeiro disseram, não, temos que reduzir custos para reduzir tarifa. Aí cortaram os cobradores, não é? Aí criaram o cartão, tá? E aí introduziram o cartão, os trabalhadores perderam emprego e a tarifa é a mais cara do Brasil. Cortina de fumaça. Um outro pontinho rápido. Veja bem, em 1994, Curitiba tinha uma tarifa que era a 15ª do Brasil, tá? E transportava 1.800.000 passageiros por dia. Agora, ano passado, né, e há 10 anos atrás, foi diminuído porque a tarifa foi se elevando. Depois do novo contrato, é que explodiu, né? Explodiu. Então, o que que acontece? A tarifa foi explodindo, o que que aconteceu? Entraram os aplicativos. E por que que os aplicativos ganharam passageiro? Porque estão provando na prática que é possível transportar a uma tarifa bem mais barata, com maior eficiência, conforto e segurança. E aí eles dizem que foi a pandemia. Não, não, não. Foi o contrato. Foi o contrato que tornou essa tarifa explosiva. Se esse contrato não for anulado, essa tarifa vai ser impagável. E aí vai, o sistema vai ruir. Não dá. Então, para não ruir o sistema, a prefeitura entra com subsídio para salvar os empresários. Mas eles estão salvos. Eles estão ganhando muito dinheiro e ainda ganham subsídio. Essa é a cortina de fumaça que nós temos que entender. Essa é a cortina de fumaça. Está entendendo, Rodrigo? Palhaçada.
Sim.
Palhaçada. Só uma solução que é simples, Rodrigo. Você que foi motorista. Eu faço uma proposta. Aqui no ar, ao prefeito Rafael Greca de Macedo. Dê para mim e o Rodrigo um ônibus, ou dois, ou três, por modal. Nós botamos dois motoristas cobradores e vamos ao final do dia fazer a conta e saber quanto gastou e quanto entrou a tarifa real. Essa é a tarifa real. Isso eles nunca vão deixar fazer.
Perfeito.
Eu conclamo o prefeito, presidente da Urbis, dê esses ônibus para nós. Quatro ônibus, só quatro. Aí nós vamos provar. Para concluir, o táxi é o exemplo que eu dou que é mais simples de qualquer pessoa entender o cálculo da tarifa. O táxi sai com uma bandeirada, né? Hoje acabou por causa da concorrência dos aplicativos. Tinha uma bandeirada e você ia daqui ao centro, pagaria R$15, tá certo? Paga R$15 com a bandeirada e tal. E se você encontrasse no caminho três amigos, e você jogava os três amigos dentro do carro, a tarifa ia ser diferente? Não, ia ser R$15.
Professor?
Portanto, Rodrigo, Diego, Diogo e todos que estão nos acompanhando, eu diria assim, sabe? Porque eu, como eu não tenho os ônibus aqui,
professor,
na mão,
peço licença, desculpa.
Eu só tivesse que concluir. Com 100 passageiros, eu pago esse ônibus rodando das 5 da manhã às 24 horas, com 100 passageiros. O resto de passageiro que passar por esse ônibus é lucro líquido.
Perfeito, perfeito.
Então, é isso, gente.
Professor, chega, eu peço de desculpa enganar por te interromper. Mil desculpas por te interromper. O nosso programa, a gente precisa entregar o programa agora. Agradeço demais sua presença. Agradeço demais a presença do Rodrigo e todos, tanto o Renato quanto o Elton, que participaram também. Né? Semana que vem tem mais com o Magal, terça-feira. Então agradeço. Fica aqui a nossa sensibilização também com todas as famílias que estão sofrendo nesse momento, que perderam pessoas que infelizmente deixam aí Enfim, muito triste, mas a gente se despede aqui e semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos e todas, até.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.